Eu vou conversar com a Marli Winkler, presidente honorária da Sociedade Vegetariana Brasileira. Tem uma postura bastante, eu diria, até radical em relação a esse consumo de carne, porque defende o não consumo de carne. O que é a Sociedade Vegetariana Brasileira?
Como o nome diz, né, é uma associação de vegetarianos, pessoas que não ingerem produtos de origem animal.
Por que uma associação, né? Por que os vegetarianos se uniram em torno de uma associação?
Em primeiro lugar, para a gente, né, trocar informações, ter alguns eventos, nos encontrar e também para a gente defender e promulgar o vegetarianismo. Porque a gente acredita que é uma coisa muito boa para a humanidade. Então, a gente defende o vegetarianismo, principalmente em três eixos, que é pela saúde, os benefícios que tem para a saúde, né, de a gente não ingerir carne e até de nenhum produto de origem animal. Também tem vários vegetarianos que não consomem nem ovo, nem leite, nada de origem animal. E pelo meio ambiente e também pela questão ética do tratamento dos animais, né?
Comer carne não faz bem para a saúde? Ou faz bem para a saúde não comê-la?
Faz bem, muito bem para a saúde não ingerir carne. De espécie alguma.
É.
Porque os dados indicam, pesquisas de meta-análise indicam que, por exemplo, o vegetariano é poupado 31% de cardiopatias. Ele tem menos 31% de cardiopatias, que é um dos principais fatores de morte do brasileiro, né? Também ele tem 50% a menos de diabetes. Também é uma doença importante. Ele tem vários cânceres a menos. Por exemplo, o de próstata, né, dos homens, ele tem 54% a menos de chance de contrair um câncer de próstata.
O impacto da pecuária no meio ambiente. Defende-se a ideia de que o custo da pecuária, se a gente fosse inserir o custo ambiental, não compensaria do ponto de vista econômico, é isso?
Exatamente. E isso que a gente também chama, os economistas chamam de externalidades. Se você fosse embutir as externalidades no preço da carne, não teria condição de comercializar, porque ela se tornaria cara demais. O que são essas externalidades? O gasto de água, que está embutido ali e não é cobrado. Por exemplo, um quilo de carne, ele precisa, segundo as Nações Unidas, de 15 mil litros de água para chegar na mesa do consumidor.
15
porque
mil litros
de água. Você pega toda a cadeia, né? Desde que o animal nasceu, ele bebe, mas ele também come ao longo da sua vida. Tudo isso está incluído aí nesse cálculo. E é muito alto esse número. E haja visto, né, que a gente está vivendo no Brasil, por incrível que pareça, uma grande crise de água. Aí em Brasília, quem diria que chegaria ao ponto de racionamento? Já está chegando, né?
Já estamos com racionamento.
E qual que é o principal fator de uso, contaminação e degradação dos biomas? É a pecuária. No Distrito Federal, o bioma aí é o cerrado. É onde mais cresce o desmatamento. E para qual uso? Principalmente de gado e soja. Mas soja para quem? Para virar ração para esse gado e para os animais. Então, muitos governos já estão se dando conta e já estão promovendo. Claro que isso aí, o governo ele tem que começar mais, vamos dizer assim, mais devagar. Porque uma medida dessa vai alterar muito, né, os hábitos, inclusive, né, o comércio, tudo isso. Já vi isso agora, nessa crise que está acontecendo. Mas, por exemplo, a campanha Segunda Sem Carne ou Um Dia Sem Carne já está acontecendo em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, iniciamos uma parceria com a Secretaria de Educação lá. E foi retirada do cardápio a carne e todos os derivados de origem animal um dia por semana. E isso está crescendo, são programas que estão crescendo. Só em São Paulo, isso aí, com 2 milhões de refeições servidas por dia, tem um impacto bom. Agora a gente está ampliando esse programa para o estado de São Paulo. Já vários municípios estão praticando um dia sem carne. Porque apenas um dia já tem um impacto.
A parte que mais mexe com a gente é o terceiro eixo que você chamou, você chama de eixo ético. Que é o seguinte...
Que acaba sendo o que mais... Que é o que mais torna as pessoas vegetarianas, né? Porque elas vendo aquilo, elas se comovem. Muitos não querem mais comer, não querem...
É sofrimento terrível. Você pega, por exemplo, as matrizes, porcas. Elas são criadas dentro de uma gaiola de ferro, onde ela só pode deitar e levantar. Passou uma prenhez, deu à luz, nasceram os leitões. É só o tempo dela se recuperar para ficar prenhe de novo. Ela, a vida inteira dela vai ser essa.
É.
Mostra lá os pintinhos também, eu achei interessante que alguém comenta assim, olha esse pintinho aqui, tanto para a produção de ovos quanto para a produção de frango de abate. Eles não vão saber o que é estar embaixo da asa de uma galinha, eles não sabem o que é ter uma mãe,
eles não vão cistar
o chão, não vão comer bichinho, não vão fazer nada. Eles são como uma máquina,
eles
um produto ali, né?
Eles são totalmente podados de seus instintos. E eles querem desenvolver, né? Se você soltar quem é do interior... Porque hoje tá, isso aí está quase assim, em extinção. A gente não vê mais isso. Por quê? Porque 100% dos frangos e suínos consumidos no Brasil e exportados são criados em regime de confinamento, desse jeito que você está falando.
Nas granjas, né?
Em espaços reduzidos, onde há um estresse gigantesco. Para evitar um pouco isso, eles... não porque eles tenham, né, compaixão, mas porque isso aí... É prejudicial, né?
Gera perda.
Eles cortam o bico das galinhas, eles cortam o rabinho do porco, porque ele fica num tédio tão grande lá confinado que ele, qualquer coisinha que mexe, ele vai lá e come o rabinho do porco, entendeu? E tudo sem anestesia, corta a genitália, enfim, é uma tragédia.
Se a gente for enumerar aqui algumas coisas, tem castração, descornar ou mochar, que é terrível, corta-se o chifre pequeno e queima com ferro. Ferro quente para marcar, né, o gado. As galinhas, ao pisoteio delas dentro da granja, que umas quebram a perna, morrem pisoteadas ali.
Elas têm um espaço de uma folha de papel sulfite.
Uma entre a outra, né? E por aí vai. O transporte é terrível, muitos morrem pelo caminho. O processo de abate também, apesar de se falar no chamado abate humanitário, ele é um tanto quanto violento, né? Tanto é que nenhuma indústria divulga a imagem dessa ala ali, né? Porque é algo literalmente sanguinário, né? Vamos também trazer um pouco para a realidade a questão de economia. Nós estamos aí, tem um ser humano, precisa trabalhar, emprego e tal. Suponhamos que nós parássemos de comer carne, reduzíssemos bastante. Vai haver desemprego?
Não. Até porque, assim, ó, esse setor é o que menos gera emprego. Então, qualquer outro setor geraria muito mais emprego. Então, se você parasse de criar gado, por exemplo, que usa áreas extensas de terra, né? Você passaria a usar essa terra, idealmente, para pequenas propriedades de produção familiar, que é quem põe realmente comida na mesa do brasileiro, fora a carne, né? Você poderia gerar muito emprego ali, começar programas, claro, de melhorar, inclusive, a produção vegetal para uma produção orgânica, que é a tendência no mundo todo também. E assim por diante, tem solução e é muito benéfico. E você se abre para várias culinárias milenárias que na sua origem eram vegetarianas, ou quase vegetarianas. Porque a carne, antigamente, era um condimento. Você nem tinha carne todo dia, não tinha nem como conservar. Não vivia o problema que está se vivendo hoje. A carne era, o animal era abatido, em geral, num ritual, e a carne era consumida imediatamente. Outro problema também, que não é mencionado, fora todos esses impactos, é que algumas fontes dizem que até 50% da carne no Brasil é clandestina. Então, as condições, é só botar no Google e procurar, as condições dessa carne clandestina são terríveis. Até há pouco tempo atrás, a mesma indústria da carne que hoje está sofrendo aí, ela fez uma grande propaganda para vender a carne certificada. Mostrou várias coisas que acontecem aí em frigoríficos e abates clandestinos, etc. Porque ela queria vender a carne certificada, que já está com problema, olha aí, né? Então você vai saber se você quer consumir aquilo, sendo que aquilo está associado a tudo isso, esse sofrimento terrível para os animais, que são seres sencientes, ou seja, que sentem dor, que sofrem, isso comprovadamente, e todos esses impactos para o meio ambiente, para a saúde. Então, quem tem um pai, né, que está com problema cardíaco, que se fosse vegetariano talvez não tivesse, isso aí começa a fazer sentido, não é? Claro que estatisticamente a gente, é um dado... Mesmo assim, para sociólogos, para pessoas que pensam a sociedade, são dados importantíssimos, que não podem ser negligenciados. E só são porque a gente sabe que a nossa política, e não só aqui, mas ela é financiada por essas grandes empresas. Além do mais, eles são também praticantes, não é só uma coisa maquiavélica.
Sim,
eles
sim.
praticam isso, nasceram com esse hábito e essas grandes corporações aí financiam as campanhas. Então, eles vão defender isso aí.
Uhum.
Não é?
Okay.
Então, as coisas estão todas assim, ligadas, mas a gente tem que furar de alguma maneira essa equação aí e começar a mostrar, né? A população tem direito de saber o que ela está consumindo.
É verdade.
E a carne realmente não é uma coisa que faz bem. Nem para ela, nem para o meio ambiente, nem para né, para a saúde e muito menos para os animais.
Então tá. Gente, eu conversei com a Marli Winkler, presidente honorária da SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, fazendo uma avaliação sobre o hábito de consumir carne, que parece uma coisa trivial, simples no nosso dia a dia, mas que traz uma série de repercussões ao meio ambiente, à saúde pública, etc., já que esse hábito ele é replicado, é multiplicado cada vez mais por toda a população. Se a gente pega em termos de população mundial, é algo realmente astronômico, né? Então, Marli, muito obrigado pela sua participação com a gente. Um bom trabalho para você, viu?
Agradeço a oportunidade e um abraço grande para todos.
Obrigado.